Chega ao fim um mandato de mais de 3 décadas no Supremo Tribunal Federal. Com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, sai de cena um ministro que se destacou pela quantidade de vezes em que discordou dos colegas. Para o seu lugar, Bolsonaro diz que vai cumprir uma promessa antiga feita à parte do seu eleitorado, no momento em que redobra o golpismo do seu discurso. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021, último dia de Marco Aurélio Mello como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele se aposenta e encerra uma trajetória de 31 anos na corte. Durante esse período, ele atuou em julgamentos de grande impacto na vida política nacional e protagonizou diversos embates com seus colegas, que o tornaram um recordista de votos vencidos no tribunal.
O Marco Aurélio chegou ao Supremo em 1990, indicado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, seu primo, para ocupar a cadeira do ex-ministro Carlos Madeira. Antes de chegar ao Supremo, ele tinha feito carreira na Justiça Trabalhista. Foi procurador do Ministério Público do Trabalho, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Durante as 3 décadas que passou no Supremo, o Marco Aurélio presidiu 3 vezes o Tribunal Superior Eleitoral e 1 vez o Supremo, entre 2001 e 2003, quando ocupou a linha sucessória da presidência da República.
Como presidente do Supremo em 2002, o Marco Aurélio substituiu durante alguns dias o Fernando Henrique Cardoso, que estava em viagem. Nessa ocasião, ele era a mais alta autoridade da República. Foi quando ele sancionou a lei que criou a TV Justiça, uma iniciativa inédita nos tribunais do mundo todo. Com o canal, os julgamentos do plenário do Supremo passaram a ser transmitidos ao vivo na televisão. Foi uma mudança que teve grande impacto para a relação da sociedade em geral com o Supremo, assim como para o próprio comportamento dos ministros.
Dos trabalhos que ora se realizam...
Excelência, tudo pode, eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda.
Eu não aceito a peça de Vossa Excelência. Mas...
Você ouviu aí uma fala do Marco Aurélio durante um bate-boca com o ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo. Um dos muitos bate-bocas entre ministros que já foram televisionados ao vivo para todo o Brasil. Essa discussão foi em março de 2021 e dizia respeito a questões procedimentais da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, que está na cadeia por ter ameaçado ministros do Supremo. E foi também uma das inúmeras ocasiões que o Marco Aurélio discordou dos seus pares no tribunal.
O padrão decisório pouco ortodoxo do Marco Aurélio poderia enquadrá-lo no papel de Great Dissenter, ou Grande Dissidente. Esse é um título informal dado a ministros de cortes constitucionais estrangeiras que assumem o ônus de remar contra a corrente da maioria e defender posicionamentos de vanguarda, muitas vezes isolados.
Na Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, ficou conhecido como o Grande Dissidente o ministro John Marshall Harlan, que no final do século XIX se opôs à maioria como um forte defensor da igualdade racial. Esse foi o caso também do Oliver Wendell Holmes, conhecido por defender a liberdade de expressão para criticar o governo no início do século XX. Mais recentemente, também nos Estados Unidos, a Ruth Bader Ginsburg foi pioneira na defesa dos direitos das mulheres e de pessoas LGBTI.
O caso do Marco Aurélio é diferente. Muitos dos seus votos realmente foram contra a corrente majoritária do Supremo, mas não pareceram ter a pretensão de abrir caminhos para novos entendimentos jurídicos. Muitas vezes a dissidência do ministro se limitou a consolidar a imagem do Marco Aurélio como o senhor voto vencido, apelido que ganhou por causa dos votos isolados.
Mas não foi sempre que o Marco Aurélio foi voto vencido. A descriminalização do aborto de feto anencéfalo, por exemplo, acompanhou uma decisão sua. O direito do preso progredir de regime, mesmo se tiver sido condenado por crime hediondo, um entendimento pacífico hoje no Supremo, também é algo que começou a ganhar espaço com decisões suas. A mesma coisa para a impossibilidade de prisão em segunda instância, que é algo que movimentou muita divergência na corte ao longo dos últimos anos.
Nas suas aparições públicas e declarações, o Marco Aurélio sempre tentou se apresentar como um juiz preocupado em não deturpar o conteúdo das leis definidas pelo Congresso. Ele inclusive usa esse argumento para justificar o seu descompromisso com os posicionamentos do colegiado. Por causa disso, ele foi responsável por algumas decisões que repercutiram bastante negativamente na opinião pública. Por exemplo, em 2020, ele mandou soltar André do Rap, um dos líderes da facção criminosa PCC, porque entendeu que exigências da legislação penal não estavam sendo cumpridas. O André do Rap acabou fugindo e está foragido. Em 2018, no último dia antes do recesso do judiciário, ele deu uma decisão provisória suspendendo a prisão de todos os presos do país que não tinham esgotado todos os recursos possíveis nos tribunais, ou seja, os presos após condenação em segunda instância. A decisão foi imediatamente derrubada pelo ministro Dias Toffoli, então presidente da corte, mas causou bastante frisson.
O Marco Aurélio já impactou a vida política nacional em diversas ocasiões. Por exemplo, ele não se negava a conceder entrevistas aos mais diversos veículos de imprensa sobre temas com forte potencial de serem levados ao Supremo ou até mesmo sobre processos em curso na corte. E teve vezes que ele bateu de frente com outros poderes, como no fim de 2016, quando ele determinou que o então presidente do Senado, Renan Calheiros, fosse afastado do cargo, afirmando que réus em ações criminais não poderiam ocupar a linha sucessória da presidência da República. A decisão foi ignorada por Renan e depois revertida pelo plenário do Supremo.
E o Marco Aurélio encerra a carreira de ministro do Supremo dizendo que Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, foi um verdadeiro herói nacional que atuou dentro da legalidade. Moro foi responsável pela condenação do ex-presidente Lula em 2018, o que acabou tirando o petista da corrida presidencial. Logo em seguida, ele se tornou ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, vencedor da disputa. Moro saiu do governo rompido com o presidente e acusado por grande parte da comunidade jurídica de violar a lei ao conduzir os processos da Lava Jato, algo que veio à tona depois de diálogos com membros do Ministério Público serem revelados pelo site The Intercept. Em 2021, o Supremo anulou as decisões do ex-juiz no caso do Triplex do Guarujá, pelo qual Lula foi condenado e impedido de disputar a eleição. O Marco Aurélio votou contra.
Com a saída do Marco Aurélio, uma cadeira fica vazia no Supremo. Bolsonaro tem direito à sua segunda indicação ao tribunal desde que assumiu a presidência da República, em janeiro de 2019. O único ministro indicado pelo presidente na atual composição do Supremo é o Cássio Nunes Marques, desembargador que foi conduzido ao tribunal com apoio de parlamentares do Centrão, para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Celso de Mello em setembro de 2020.
O Cássio Nunes Marques tem decidido de forma alinhada com o governo, mesmo quando isso significa ser voto isolado no plenário. Foi o que aconteceu, por exemplo, no início de abril, quando ele derrubou decretos de governadores e prefeitos que incluíam cultos e outras celebrações religiosas entre as atividades a serem interrompidas na pandemia. Esses decretos levavam em consideração a alta de casos da Covid no Brasil, o colapso da rede hospitalar e os diferentes estudos que mostram que celebrações religiosas, que normalmente ocorrem com aglomeração e cantoria, são eventos supertransmissores do novo coronavírus.
A decisão do Nunes Marques acabou derrubada no Supremo por 9-2. Mas um dos sustentadores que falaram na tribuna fez um discurso que chamou bastante atenção.
Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós.
Esse que se ouviu aí é o advogado-geral da União, André Mendonça, que defendia o entendimento do Nunes Marques. Ele é o preferido do Bolsonaro para ocupar a vaga do Marco Aurélio e se encaixaria na promessa feita pelo presidente de indicar alguém, entre aspas, terrivelmente evangélico para o Supremo.
Mendonça é pastor presbiteriano, licenciado e servidor público federal concursado. Foi assessor da Controladoria Geral da União entre 2016 e 2018 e alçado ao status de ministro como advogado-geral da União no governo Bolsonaro, cargo que ocupou durante todo o ano de 2019 até abril de 2020, quando Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça acusando o presidente de interferir na Polícia Federal para proteger aliados e familiares.
Como ministro da Justiça, o Mendonça é acusado de ter extrapolado as suas funções institucionais e atuado como advogado particular do presidente. Como, por exemplo, em julho de 2020, quando extremistas soltaram fogos de artifício em direção à sede do Supremo. Na ocasião, Mendonça soltou uma nota dizendo que o tribunal tinha que aproveitar a oportunidade para fazer uma autocrítica. Ele também pediu à Polícia Federal a abertura de uma série de inquéritos contra críticos e adversários políticos de Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional, um dispositivo herdado da época da ditadura. Grande parte desses inquéritos foram arquivados pela Justiça, e críticos identificam nas ações de Mendonça um mecanismo de assédio judicial contra opositores.
Em março de 2021, o André Mendonça voltou para a Advocacia Geral da União. Foi nessa segunda passagem que ele fez a sustentação oral que se ouviu agora, dizendo que os cristãos estão dispostos a morrer por sua fé. Se confirmada a indicação, não vai ser a primeira vez que um ocupante da AGU vai para o Supremo. Só na composição atual tem dois: Dias Toffoli, que foi advogado-geral de Lula, e Gilmar Mendes, que foi advogado-geral de Fernando Henrique Cardoso.
E qual é a importância para o Bolsonaro de ter um aliado no Supremo? Bom, durante a pandemia, o plenário do tribunal e ministros individualmente foram entraves às ações do governo. Foi quase um consenso entre os ministros que muitas das vontades do Bolsonaro eram violações às divisões de poder entre União, estados e municípios, além de violações ao direito à saúde, direitos garantidos pela Constituição. Entre outras questões, decisões definiram que o Bolsonaro não poderia derrubar decretos de quarentena editados por governadores e prefeitos, nem esconder dados da pandemia, nem deixar comunidades indígenas desamparadas, e nem vetar que o uso de máscara seja obrigatório em locais públicos.
O tribunal também tem autorizado diferentes investigações que atingem Bolsonaro, o governo federal ou seus apoiadores. Foram abertos inquéritos, por exemplo, contra o próprio presidente, pelas suspeitas de intervenção ilegal na Polícia Federal e de prevaricação diante das supostas irregularidades nas compras de vacinas. Também foi aberta uma investigação contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, envolvido em suspeitas de esquema de comércio ilegal de madeira. E tem também o inquérito das fake news e o inquérito aberto a pedido da Polícia Federal como o desdobramento da investigação de atos antidemocráticos. Os dois estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e também atingem os filhos políticos do presidente.
Com uma segunda indicação para o Supremo, o Bolsonaro aumenta as chances de que pedidos de investigações por parte da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República caiam nas mãos de relatores aliados. Além do sorteio das relatorias, o poder individual dos ministros também é grande no tribunal. Isso porque pedidos de vista dão a ministros o poder de sozinhos paralisar o andamento de processos.
Para ser confirmado no Supremo, o indicado do Bolsonaro tem que ser aprovado numa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois ter o nome aprovado no plenário da Casa, em votação secreta. Embora o Mendonça seja o favorito para ser esse nome submetido aos parlamentares, outras figuras já foram citadas como possíveis indicados para a corte. Caso do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que é evangélico, mas é aliado de Renan Calheiros, relator da CPI da Covid e antagonista de Bolsonaro. E caso de Augusto Aras, procurador-geral da República, que não é evangélico, mas é considerado um aliado fiel do presidente. De qualquer forma, Bolsonaro tem agora uma oportunidade de aumentar seu cacife numa instância que ele insistentemente aponta como obstáculo ao seu governo, num momento em que o presidente redobra o golpismo do seu discurso com ameaças ao sistema eleitoral brasileiro.
Hoje, segunda-feira, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o Bolsonaro por um possível crime de prevaricação no caso Covaxin, que envolve suspeitas de irregularidades na compra federal de uma vacina indiana contra a Covid-19. Quem vai falar sobre isso com a gente é Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo. Isabela, o que há contra o Bolsonaro nesse caso e o que acontece agora com a abertura do inquérito?
No final de junho, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário de carreira do Ministério da Saúde, falaram à CPI da Covid no Senado e puxaram Bolsonaro para suspeitas do caso Covaxin, que já estava sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Eles disseram que o servidor, Luiz Ricardo Miranda, viu irregularidades no contrato para aquisição das vacinas, suspeitou de superfaturamento e favorecimento indevido à empresa contratada e foi com seu irmão, o deputado, falar das suspeitas para Bolsonaro. Segundo os irmãos Miranda, Bolsonaro falou que ia comunicar a questão à Polícia Federal para que o caso fosse apurado. E ainda segundo eles, o presidente teria demonstrado saber do que se tratava, dizendo ser um rolo de Ricardo Barros, que é deputado federal e uma das lideranças do Centrão, né, o grupo que dá sustentação política para Bolsonaro no Congresso. O que acontece é que, até agora, não apareceram registros de que Bolsonaro realmente tomou providências. Até os irmãos Miranda irem à CPI, a PF não tinha inquérito aberto sobre o caso Covaxin. Parlamentares governistas dizem que Bolsonaro pediu para o então ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello, cuidar do caso. Mas Pazuello saiu do ministério logo depois e também não foi apresentado o que exatamente ele teria determinado internamente em termos de apuração. Então, o que a PF e a Procuradoria-Geral da República devem investigar agora é que informação realmente chegou a Bolsonaro. Eram indícios relevantes? O que ele fez com essa informação? Se ele não fez nada, por que se omitiu? Queria esconder algo, proteger algum aliado? Enfim, tudo isso tem que ser apurado porque a legislação penal estabelece que é crime um agente público, como o presidente, atrasar ou deixar de tomar providências que lhe cabem por interesse pessoal. Isso é o crime de prevaricação. Bolsonaro já admitiu que recebeu Miranda, mas nega irregularidades. Ele já disse que não tem como saber tudo o que acontece em seus ministérios e agora, no sábado, em entrevista à Rádio Gaúcha, disse que não tem como tomar providências imediatamente quando ficar sabendo de algo. Mas disse que, nesse caso, tomou sim providências, apesar de não ter dito exatamente quais foram elas. Pelo que os Miranda falaram à CPI, eles procuraram Bolsonaro em março.
Governistas defendem que não houve crime no caso Covaxin porque não houve pagamento pelas vacinas. A compra foi cancelada pelo Ministério da Saúde. Isso se sustenta?
Bom, o caso Covaxin, para além dessa suposta prevaricação de Bolsonaro, envolve suspeitas de diferentes crimes por parte de diferentes pessoas, já que se falou em superfaturamento, em favorecimento irregular de empresas e até em oferta de propina. Eu conversei com professores de direito penal e eles foram unânimes em explicar que vários desses crimes que atingem a administração pública, como é o caso de corrupção, não exigem a efetivação da compra, a transferência do dinheiro, a transferência da propina para se configurarem. Se algum esquema ilícito foi organizado, pelo direito penal os crimes foram cometidos, mesmo que o esquema não tenha dado certo porque as irregularidades vieram à tona e o contrato tenha acabado suspenso, como foi o caso do contrato da Covaxin.
Valeu, Isa. O texto dela se lê amanhã no nexojornal.com.br.
Milhares de cubanos foram às ruas no domingo para os maiores protestos contra o regime da ilha em 27 anos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Milhares de pessoas saíram às ruas de pelo menos 50 cidades cubanas para protestar contra o governo ontem, domingo. Esses protestos começaram na cidade de San Antonio de los Baños, que é conhecida por ser a sede da Escola Internacional de Cinema e de Televisão de Cuba. E de lá, esses protestos se espalharam à medida que as imagens ganhavam as redes sociais e os aplicativos de mensagens. Cuba tem internet 3G desde 2018, e foi por esse meio que a notícia da sublevação se espalhou dentro e fora da ilha. No mesmo dia, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, convocou um protesto de apoiadores do governo. Ele pediu à população que saísse às ruas para defender o regime socialista que vigora na ilha desde a Revolução de 59. Não teve grandes choques entre os dois lados, mas a polícia cubana prendeu dezenas, talvez até centenas de manifestantes opositores. Os descontentes que deram início à coisa toda pediam liberdade, dinheiro, eletricidade, comida, leitos de hospital e vacinas contra a Covid-19. Mas o governo viu aí uma operação nada espontânea que teria sido articulada pelos Estados Unidos para derrubar o regime. A última vez que Cuba viveu alguma coisa parecida foi há 27 anos, em 1994, quando milhares marcharam na orla da praia, em Havana, no chamado Maleconaço. O nome está ligado ao Malecón, que é como é chamado o passeio público à beira-mar em Havana. À época, os cubanos protestavam contra a pobreza e a repressão que marcaram um período muito difícil da história da ilha após o colapso da União Soviética. De lá para cá, Fidel deixou o poder e morreu. O irmão dele, Raul, também passou pelo poder. E o presidente que governa agora, o Miguel Díaz-Canel, é o primeiro que não fez parte da geração revolucionária de 59. Apesar da passagem do tempo e da troca dos protagonistas, Cuba repete uma velha dinâmica que é a de suprimir espaços de dissidência e censurar a imprensa, enquanto os Estados Unidos seguem fazendo o jogo do embargo e das sanções. No meio disso, o povo pena com carências reais e sai às ruas.
Do fim da trajetória de Marco Aurélio no Supremo, passando pela abertura de inquérito por prevaricação contra Bolsonaro e chegando nos protestos em Cuba, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!